Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às sextas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Ora viva, boa tarde, bem-vindos ao Pop-Up. Olá, Pedro.
Olá, Sara, muito boa tarde, bem-vindos. E não estamos sozinhos em estúdio.
Não.
Já estamos bem acompanhados, já lá vamos.
As pessoas já sabem quem é, já podemos dizer, é o Rodrigo Areias.
Já, está no Facebook, portanto, está para todo mundo.
É verdade.
A falar connosco daqui a bocadinho, já falamos com o Rodrigo sobre tantas coisas.
Queres fazer um resumo do que vai acontecer hoje?
Mas, entretanto, dizer que também vamos conhecer mais pormenores sobre a Bienal de Arte Contemporânea. Começa hoje, em Lisboa e Porto. O João de Romão, o programador, falou connosco e vamos conhecer mais pormenores, então, sobre esta primeira edição. Temos também, enfim, muito mais assuntos para desbravar. Temos passatempos, dois, distintos, e, enfim, estão curiosos, fiquem por aí porque vai valer a pena. Até às 7.
Entretanto, vamos à música.
Vamos.
Eu vou falar de uma banda que são os Chicano Batman, que têm um último álbum que se chama Freedom is Free.
Até ver.
Saiu 3 de março pela Eta Records e é assim uma mix tropicalia, latina, psy, funky, groove, tudo. Eles com os fatinhos a imitar os grupos corais dos anos 50, portanto, bastante aprumadinhos. Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
O indie destes rapazes.
E a música? Como é que se chama?
é, são estas os Chicano Batman. Ouvimos o Freedom is Free. Portanto, que sirva de lição.
Muito bem, agora está na altura de darmos, agora sim, oficialmente as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Rodrigo Areias. Bem-vindo, obrigado por estares connosco.
Open mic.
E estás connosco, chegaste bem, portanto agora já estás aqui preparadíssimo para falar connosco.
Estou um bocadinho atrasado, mas cheguei.
Olha, essas, estás aqui.
Chegaste muito a tempo. Que nos vens falar sobre este teu último trabalho, que entretanto já teve a percorrer um circuito interessante. Uhum. Agora começa uma nova fase, uma nova vida deste trabalho. Conta-nos comecemos por então pelo filme, conta-nos um bocadinho, faz-nos uma sinopse deste teu filme.
Bem, este filme, O Ornamento e Crime, é um filme noir, não é? Ou seja, é um filme baseado numa estética ou numa linguagem do cinema, mas no fundo é um filme também sobre arquitetura, é um filme baseado ou em homenagem a Fernando Távora, no seguimento do filme anterior que eu tinha feito, 1960, ou que eu fiz, 1960, é um filme à volta do mundo, a seguir o diário de bordo de Fernando Távora, e nessa... Ao entrar, submergir nesse universo da arquitetura de Fernando Távora, que é uma coisa que eu também tinha estado a trabalhar já há alguns anos, decidi fazer uma longa de ficção a partir de decors de Fernando Távora. Na verdade, o filme é todo rodado em Guimarães. Essa era uma das premissas do filme. E achei que filmar Guimarães especialmente de noite e com uma série de personagens... com um look muito específico, que iria criar um ambiente muito, muito particular. No fundo, é um filme sobre crime, corrupção, muito da nossa região, entre vereadores e empreiteiros corruptos. Mas, no fundo é um filme
próprio aqui
do
Norte. do amor, exatamente.
Eu tentei fazer um filme de corrupção e depois, no fim, descobri que tinha feito um filme de amor.
Mas primeiro veio a ideia do noir... Ou primeiro veio a ideia de quereres filmar a história de amor e da corrupção e o noir é que servia bem?
Não, na verdade, ou seja, no fundo a minha, ou seja, o meu método, digamos, é um bocadinho particular, no cinema pelo menos, que é plástico, ou seja, na verdade eu primeiro decido onde vou filmar, okay. Depois decido enquadrar, depois decido pôr pessoas à frente da câmara. E depois essas pessoas às vezes falam e às vezes têm coisas para dizer umas às outras e às vezes isso dá uma história. Pronto, seja, pelo menos numa camada mais superficial acaba por ter uma narrativa, não é? E é facilmente compreensível, não é uma maneira que o Estrada de Palha também tinha. Uhum. Mas o princípio do filme depois é outra coisa, no fundo, não é? No fundo, eu acho que é sempre fundamental dar a ilusão ao espectador de que ele acompanhou uma história. Mas o espectador interessado em entrar naquela viagem que eu proponho, com certeza retirará dali coisas um bocadinho mais interessantes do que uma mera narrativa.
Certo. Para encaixar aqui com uma música que eu tenho aqui para pôr, para fazer a caminha da nossa conversa, tu tens um grupo que trabalha contigo há imenso tempo, bastante unido. Caso da Susana Abreu e do Jorge Quintela, e também do Tiger Man e da Rita Red Shoes, e do Vítor Correia, por exemplo, o teu ator, e mais uns quantos, o Ricardo Preto, uns quantos. É mesmo importante para ti manter este grupo bem unido e depois...
Sim. É por uma razão simples, que é, eu acho que o cinema tem essa característica que para mim é a mais estimulante, que é ser uma arte de criação coletiva. Uhum. Ou seja, no fundo, essa relação com as pessoas permite-me, por um lado, ter um espaço de liberdade muito maior, criativo, por outro, estar muito mais aberto ao input criativo de todas essas pessoas, o que faz com que, ou seja, no fundo... Eu, quando parto para fazer um filme, quero acreditar que estudei o suficiente para ir a exame, mas nunca levo um copiense comigo no bolso. Ou seja, não levo nada pré-definido. Muitas vezes os atores não sabem ao que vão, e muitas vezes nem eu, quando lhes peço para irem. E às vezes vamos descobrindo isso em conjunto. Ou seja, e acho que isso é um desafio interessante para toda a gente. Naturalmente isto tem a ver também, porque eu é que produzo os meus filmes, né, no fundo, ou seja, e também tem a ver com eu produzir filmes a mais na vida e o meu espaço de liberdade de ser os meus próprios filmes. Quer dizer, não só porque a gente produz filmes de loucos suficientes para que este espaço de liberdade seja mais plural, mas pelo menos o meu espaço de liberdade acaba por ser este quando eu me proponho fazer os meus filmes e as pessoas com quem eu preciso de comunicar pouco, porque percebem o que é que eu estou a dizer nas entrelinhas, me acompanham.
Então eu vou propor, já vão ouvir em pano de fundo, pelo menos aqui, esta versão sombria deste tema voodoo em primeiríssima mão.
É verdade.
Tema do Furtado e da Rita. Queres só dar uma chega no que toca à música, aqui, à parte musical do filme?
Aqui, na verdade, ou seja, eles compuseram esta música, é assim, o tema mais musical, não é? O resto é banda sonora mais específica em cima do filme. Este tema pedi-lhes para eles comporem antes do filme, porque eles entram no filme a tocá-lo,
sim,
por isso a composição é prévia ao filme. Percebendo qual o espírito do filme e qual a lógica plástica do filme, eles compuseram este tema para uma cena específica num clube de anos 60, cheio de fumo e senhores e senhoras esbeltos e a beber whisky.
É uma verdadeira pérola negra. Entretanto, fala-me do trajeto do filme. Voltamos ao filme, o trajeto que ele teve em termos... Não de processo. Para onde é que ele vai? Festivais, as salas? Qual vai ser o trajeto do teu filme?
Ou seja, o trajeto de festivais nacionais e internacionais está agora na fase mais calma, né?
Uhum.
O filme acabou por estrear assim, uma série de festivais interessantes. Recebemos 2-3 prémios, um festival de Barcelona, melhor narrativa, melhor qualquer coisa, prémio El Rei, não sei quantos, o prémio do público e prémio especial do júri no Festival Luso-Brasileiro de Cinema. Depois teve assim uns momentos altos, como a Bienal, o Festival de Viena, o Festival de São Paulo, pronto, e uma série de outros sítios, que é uma coisa mais normal. E pronto, e agora, entretanto, eu estava à espera que abrisse o Cinema Trindade, para que o filme saísse. O Cinema Trindade, que se previa abrir no último trimestre do ano passado, né? Teve uma série de atrasos, as obras e tal. E a minha decisão foi não lançar o filme até que o Cinema Trindade abrisse. Eu discuti isto com o Américo Santos, o dono da Nitrato e da Trindade, que disse, ok, tudo bem, então assim que eu puder lançar um filme, pronto, lançaremos o teu como... primeiro filme de 2017. Eu disse, okay, tudo bem. E pronto, por isso esperamos todos um bocadinho, mas como não tenho pressa, está tudo bem.
E eu lá estive, sala cheia, sessão extra. Tanta gente.
Não,
que tinha.
Eu acho que nesse sentido, acho que há público, não é, para uma série de coisas. É preciso chegarmos a esse público. Acho que a concessão não é fazer filmes, acreditarmos que vamos agradar às pessoas, fazermos filmes que nos agradam, sim, e depois tentar chegar a elas através de promoção e que seja mostrado nos cinemas. Os cineclubes aí têm uma importância muito grande. Aliás, este, sim, antes de estreia, se quisermos, agora domingo, né, 19, este domingo, passa no Cineclube de Guimarães, e depois vai passar numa série de cineclubes, já está marcado, de Viana do Castelo a Faro, por uma série de cineclubes. E é isso, ou seja, é ir com o filme ter com as pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de o ver, porque na verdade o filme estará em sala, assim, em sala comercial, estará no Monumental em Lisboa e no Trindade no Porto, ou seja, duas cópias só. E por isso depois é preciso que o filme circule e que vá aos respectivos cineclubes e que vá às cidades, sejam sessões especiais ou não. Isso para mim...
Temos algum sítio na internet onde podemos aceder a essa viagem pelos cineclubes?
Sim, essa informação estará disponível, não sei se já está ou só para braço, passará a estar a partir de quinta-feira, dia da estreia do filme, né? Dia da estreia comercial, dia 23, no site da Nitrato, é o site da distribuidora do filme, a Nitrato Filmes, e por isso é a partir daí. Mas nós também vamos sempre publicando isso no Facebook da Banda à Parte, ou seja, a gente vai sempre publicitando essas sessões.
Muito bem. Em pano de fundo, convém relembrar o que é que estamos a ouvir, não é? Porque é importante para quem ligou o rádio agora, não é? Portanto, em estreia, como estavas a dizer, portanto, aqui uma das músicas do teu filme, que estreia então oficialmente, digamos assim, na quinta-feira, é isto?
É.
Na quinta-feira. E a partir daí vai estar a correr o país de norte a sul.
Sim.
Projetos, o que é que andas a pensar? O que é que andas a magicar?
Quer dizer, como produtor ficava cá até amanhã, como realizador dos 23 filmes que temos em produção neste momento, tenho 3 em produção meus como realizador neste momento, e um deles é, estou a fazer um filme com a comunidade piscatória da Ribeira Quente, nos Açores, uma adaptação, uma apropriação dos pescadores de Raul Brandão, e também das ilhas, um bocadinho das ilhas desconhecidas de Raul Brandão, mas no fundo é um filme supostamente documental, mas não sei muito bem o que é que vai acontecer ainda, que é uma coprodução Portugal-França-Finlândia, curiosamente. Isso já está em rodagem. Vou tentar ter o filme, o fim da rodagem, até setembro, e depois até janeiro. Janeiro temos gravação da banda sonora. Dessa vez é o Sci-Fi Club e o Tiger Man.
Uhum.
E vai ser gravado em França, em janeiro, a banda sonora, por isso até lá convém que eu tenha um filme, pelo menos, para lhes mostrar. Depois tenho uma curta que vou estar a fazer no Porto, uma história de amor entre uma mulher analógica e um homem digital, uma confrontação dos tempos que correm. E depois tenho um filme que não sei bem quando é que consigo arrancar, era suposto ser no último trimestre deste ano, que é uma coisa escrita pelo Walter Ugman, de título original, o texto chama-se A Vida Íntima, o filme não sei como é que se irá chamar, mas é um argumento que o Walter Ugman escreveu para eu realizar há algum tempo atrás, e estamos a tentar encontrar tempo para o fazer brevemente.
Uhum. Portanto, fica já aqui o convite, Sara. Próximo trabalho, o Rodrigo está cá para falar sobre ele.
Ah,
pode ser? Em janeiro, pode ser?
Com muito bom gosto.
Muito bem.
Com muito gosto de estar cá com vocês.
Estaremos no Generation.
E se quiseres trazer mais estreias, então estaremos cá para recebê-las também.
Obrigada, Rodrigo.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado.
Estejam lá, domingo. Às 21h45, no Centro Cultural de Vila Flor. No grande auditório.
É
o começo de uma longa viagem para o ornamento e crime.
Entretanto, está na altura de recebermos
a Carla Carvalho,
a nossa partner de crime também.
A nossa partner de crime. Exatamente.
Que hoje nos traz o ensaísta e poeta português, o Rui Belo.
O Rui Belo, vamos ouvir.
É
Inconfidências. Semanalmente na Universitária, apontamentos de uma vida. Inconfidências, com Carla Carvalho.
Provavelmente já te encontrarás à vontade entre os anjos e com esse sorriso onde a infância tomava sempre o comboio para as férias grandes. Já terás feito amigos sem saudades dos dias onde passaste quase anónimo e leve, como o vento da praia e a rapariga de Cambridge, que não deu por ti, ou se deu, era de Vila do Conde. A morte, como a sede, sempre te foi próxima, sempre havia a teu lado. Em cada encontro nosso, ela aí estava, um pouco distraída, é certo, mas estava. Como estava o mar e a alegria ou a chuva nos vestes da tua juventude. Só não esperava tão cedo vê-la assim, na quarta página de um jornal, trazido pelo vento, nesse agosto de caldelas, no calor do meio-dia. Jornal onde, em primeira página, também vinha a promoção de um militar a general. Ou talvez 2, 3 ou 4, já não sei. Isto de militares custa distingui-los, feitos em forma como os galos de Barcelos, igualmente bravos, igualmente inúteis, passeando de cu melancólico pelas ruas, a saudade e a sífilis de um império, e tão inimigos todos daquela festa que em ti, em mim e nas dunas principia. consola-me ao menos a ideia de te verem deixada em paz na morte. Ninguém na Assembleia da República fingiu que te leram os versos. Ninguém, cheio de piedade por si próprio, propôs funerais nacionais ou a título póstumo. Te quis fazer visconde, cavaleiro, comendador, qualquer coisa assim para estrumar os campos. Eles não deram por ti e a culpa é tua. Foste sempre discreto, até mesmo na morte. Não mandaste à merda o país, nem nenhum ministro. Não chateaste ninguém, nem sequer a tua lavadeira. E foste enterrar numa aldeia que não sei onde fica, mas seja onde for, será a tua. Agrada-me que tudo assim fosse. E agora que começaste a fazer corpo com a terra, a única evidência é crescer para o sol. Poema à memória de Rui Belo, de Eugénio de Andrade. Apesar do curto período da atividade literária, Rui Belo tornou-se um dos maiores poetas portugueses da segunda metade do século XX, tendo as suas obras sido reeditadas várias vezes. Procurava, pensava e via as coisas poeticamente, mas com os olhos da infância. Falava da morte como valorização da fugacidade da vida e do maravilhoso que é a essência da vida. Levava sempre as suas paixões ao limite, mas sempre com os pés assentes na terra. Apresentou-nos uma poesia muito próxima das pessoas, muito ligada ao cotidiano e, por isso, próxima de todos nós. Os amigos recordam-no sentado num canto da sala, no seu silêncio, no seu mundo. Sensível e comovente, disse um dia: tem graça quem fala a meu respeito. Escrevo como vivo, como amo, destruindo-me, suicidando-me com as palavras.
Cá está mais uma edição das Inconfidências. Carla Carvalho, com mais uma belíssima sugestão para o final de sexta-feira, hoje com o Rui Belo, poeta português. Falando em poesia, daqui a pouco já temos também novidades. Já lá vamos. Novidades? Assim, vamos celebrar e marcar uma data especial. Já lá vamos. Entretanto, uma pequena pausa.
Uma pequena
e daqui
pausa.
A pouco,
não fujam.
O primeiro. Porque há mais.
O primeiro. Há dois passatempos depois deste minutinho. Vá.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os 50 anos da Agro e o Orfeão de Braga.
Com o apoio.
A Quinta Vilar de Matos apresenta a 25ª Exposição de Camélias em Flor, em Vila de Conte. Visite uma das maiores coleções do mundo de camélias. Camélias brancas, matizadas, amarelas, azuis, entre outras. Um mundo colorido à sua espera na freguesia da Junqueira, em Vila de Conte. Entrada gratuita de terça a domingo até dia 30 de abril. Visite-nos e leve uma camélia para casa. Vale a pena visitar. Terceira Expo Saúde Juventude. De 16 a 19 de março em Ponte Lima, workshops, palestras, debates, atividades e animação musical. Sexta-feira, 21h30, Capitão Fausto. Sábado, às 21h30, First Breath After Coma e You Can Win Charlie Brown. Domingo, 15h, Smart Indie. Terceira Expo Saúde Juventude. De 16 a 19 de março, na Expo Lima, em Ponte Lima. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Já cá estamos.
Pedro. Já cá estamos. E quem não fugiu, como... E quem seguiu o teu conselho, Sara, enfim, parabéns, porque agora mesmo, parabéns. Se ligarem para o número
253-200-634...
Temos bilhetes duplos para Peixe Avião, que tocam amanhã em Vila das Aves, em mais uma edição do Sonoridades. O concerto começa às 10. Os bilhetes custam 5€, mas nós temos bilhetes duplos
bilhetes
para vocês.
Bilhetes duplos para quem ligar 253-200-634.
A valer a partir de agora. Entretanto, como estávamos a falar há pouco, vamos lembrar uma data muito especial. Na próxima terça-feira celebra-se o Dia Internacional da Poesia. E nós, claro, aqui no Pop-Up não esquecemos este facto. E temos aqui uma, enfim, uma leitura muito especial.
É da Inês Mariana Moitas, que nem de propósito já figurou e interpretou variedíssimas personagens nos filmes do Rodrigo. Vamos ouvi-la dizer o Eugénio de Andrade.
Mar, mar e mar.
Não é o ir e voltar. Não confundir. Ok, vamos a isso.
Tu perguntas e eu não sei. Eu também não sei o que é o mar. É talvez uma lágrima caída dos meus olhos ao reler uma carta quando é de noite. Os teus dentes. Talvez os teus dentes, miúdos, brancos dentes, sejam o mar. Um mar pequeno e frágil, afável, diáfano. No entanto, sem música. É evidente que minha mãe me chama quando uma onda e outra onda e outra desfaz o seu corpo contra o meu corpo. Então o mar é carícia, luz molhada onde desperta meu coração recente. Às vezes, o mar é uma figura branca, cintilando entre os rochedos. Não sei se fita a água ou se procura um beijo entre conchas transparentes. Não, o mar não é Nardo nem Açucena. É um adolescente morto, de lábios abertos aos lábios da espuma. É sangue. Sangue onde a luz se esconde para amar outra luz sobre as areias. Um pedaço de lua insiste. Insiste e sobe lenta, arrastando a noite. Os cabelos de minha mãe desprendem-se. Espalham-se na água, alisados por uma brisa que nasce exatamente no meu coração. O mar volta a ser pequeno e meu. Anémona perfeita, abrindo nos meus dedos. Eu também não sei o que é o mar. Aguardo a madrugada impaciente, os pés descalços na areia.
Obrigada, Inês.
Obrigado, Inês, que gentilmente deu a sua voz para esta nossa homenagem também ao Dia Internacional da Poesia, que celebra na terça-feira, dia 21 de março. Entretanto, a tu, Sara, porque isto anda tudo ligado, tens mais sugestões nesse mundo,
Pedro,
da poesia.
Sim, amanhã, no Destilado, aqui em Braga, já antecipar o Dia Mundial da Poesia, amanhã às 9h30 vai haver o evento Electro Poetry. Portanto, vai haver um open mic. Quem quiser pode ir
mostrar
para lá.
Os seus dotes.
Mostrar os seus dotes, ler, dizer o que quer, que seja a outras pessoas. Entretanto, também no Cine Clube de Guimarães, no dia 21 de março, com a apresentação dos Paraguai, temos o filme One More Time with Feeling, do Andrew Dominik, o filme que acompanhou a construção do último disco do Skeleton Tree, do maravilhoso Nick Cave.
Entretanto, dizer que Passatempo está encerrado, já oferecemos os bilhetes todos, meus amigos. Mas não se preocupem, temos mais um Passatempo já a seguir, depois de descobrirmos mais pormenores sobre a Boca. A Boca,
fala,
que é a primeira Bienal de Arte Contemporânea em Portugal. Acontece a partir de hoje e até o próximo dia 30 de abril, portanto mais de um mês, e entre Lisboa e Porto, mas também com algumas ramificações noutras cidades do país, Braga incluído. Portanto, estejam atentos. Nós conversamos com o programador, o João Romão, que nos explicou como é que começou esta vontade de se criar uma Bienal de Arte Contemporânea. O João contou-nos que esta era uma ideia até que andava já a magicar e a pensar há cerca de 2 anos e que junta, enfim, toda esta amálgama de linhas criativas e também de conceitos artísticos ao longo das próximas semanas. O João garante mesmo que a época da especialização acabou e que por isso é esse mesmo mote para esta Bienal.
Uma coisa que eu tenho pensado muito é que terminou, de alguma forma, esta época da especialização, em que se valoriza que tu és especialista numa determinada coisa e só podes fazer aquilo, só podes fazer ou pensar aquilo em que tens conhecimento de causa. E, de facto, nós acho que está a acontecer na própria sociedade, ultrapassada esta época da especialização, os próprios campos que compõem a sociedade estão muito mais misturados, estão muito mais, há uma liquidez. Há uma hibridez na forma como tu, enfim, como a sociedade é gerida, e acho que muito influenciada também por esta pelas tecnologias, enfim, esta ideia de espaço e de tempo compresso, não é? Mas pronto, esta qualidade foi absorvida pelos artistas, nas linguagens dos próprios artistas contemporâneos. Então os próprios artistas utilizam as matérias que não lhes pertencem, invadem e entram em territórios que não dominam na perfeição, apropriam-se dessas linguagens, dessas referências, para criar uma linguagem própria. Enfim, e então todo este pensamento de trabalhar não só em escala, numa escala nacional e internacional, entre instituições diversas, entre territórios artísticos diferentes, porque tudo isto dirigido, digamos assim, ou sustentado mais pelo que está a acontecer hoje no mundo e o que os artistas estão realmente a fazer. Portanto, não é uma invenção que eu tive, não fiz mais do que costumo dizer olhar. Olhar, ver, olhar este tempo todo sem eu querer, estes anos todos. Acho que esteve aqui a trabalhar aqui um motor invisível, mas que veio agora materializar-se nesta Bienal.
Portanto, falamos de um conceito distinto que está aqui a desafiar artistas e também os próprios espaços que recebem esta Bienal para novas ideias e novos trabalhos. Mas, meus caros, esta boca vai mais além e quebra até aqui alguns cânones do que pode ser considerada uma Bienal. Não é assim, João?
Espera, Pedro.
Nós aqui estamos a propor um diálogo entre territórios artísticos e entre espaços, instituições diferentes, com missões e linhas programáticas muito diferentes. Portanto, nem é um festival, porque quando tu falas de se chamasses a um festival, há um festival que pode durar um dia, há um festival de três dias, há um festival de um mês ou mais. Já quando tratas o conceito de Bienal, associas sempre uma Bienal que está vinculada apenas a uma cidade, o que não é o caso. Nós trabalhamos precisamente desde a raiz entre Lisboa e o Porto. Portanto, já estamos aqui a transgredir algumas noções ou convenções do que é esperado que seja uma Bienal, ou mesmo um festival, porque nós estamos aqui a trabalhar em territórios diferentes. Portanto, nós não só transgredimos a ideia de um evento associado a uma cidade, ela decorre entre duas cidades em simultâneo, durante 6 semanas e meia, portanto, 17 de março a 30 de abril, mas ao longo de 17 e 18, as nossas atividades, como nós estamos a coproduzir tantas atividades que vão estar em estreia mundial entre Lisboa e Porto durante este período, interessa-nos, sobretudo, todas as obras dos artistas portugueses são estreias mundiais, seja uma instalação ou uma performance ou mesmo um espetáculo. Por isso mesmo interessa-nos expandir essas atividades numa escala nacional e internacional. Portanto, aqui o tempo é muito diferente pensar o tempo. Na verdade, um projeto, esse é um grande desafio de sempre de qualquer projeto. É o que, como eu costumo dizer, é esse contrato que tu fazes com o tempo. Um projeto faz-se sempre num contrato com o tempo, com o contexto que te interessa abranger. Nós, de facto, pensamos de uma forma mais expansiva. Interessa-nos abranger não só um público especializado, mas um público de outros não especializado, que não pertence, enfim, que pode criar muito facilmente uma empatia com as práticas artísticas contemporâneas, que eu acho que a arte contemporânea é um território muito sedutor e que dialoga muito facilmente com o público não especializado. E propomos, portanto, um olhar para a arte contemporânea não de uma forma em que tu precisas de um manual para descodificar o sentido das coisas, mas a arte contemporânea como acessível ao pensamento crítico, à tua envolvência com os objetos, à tua aproximação sensorial, enfim.
Ora, muito bem. Está então na altura de desbravarmos a programação para esta boca. Começa hoje em Lisboa e também amanhã. Atenção à festa de inauguração no Porto, no Maus Hábitos. Eu vou lá estar, quem quiser aparecer.
Quando é que é?
Amanhã,
exato.
No Maus Hábitos, eu vou lá estar a partir das 11 da noite. Venham ter comigo. Não pago nada porque não posso, mas estou lá a fazer-vos companhia. Entretanto, dizer que está na altura de ficarmos a conhecer a programação para esta boca. O João Romão, claro, que nos deixa alguns destaques aqui bem próximos de nós para Braga e Porto.
A Bienal acontece em Lisboa e no Porto, em simultâneo, 17 de março a 30 de abril. em vários espaços e depois, ao longo do ano, expande-se algumas atividades, alguns destes projetos expandem-se numa escala nacional e internacional, vem nomeadamente a Braga, já dia 1 de Abril, por exemplo, aqui em Braga, a Salomé Lamas, a realizadora de cinema, dá um workshop de criação de documentário. Havemos de vir, na Noite Branca, em setembro, com uma instalação para o espaço público dos Musa Paradisíaca, que se chama Casa Animal, é uma casa entre pequena, com dimensões entre casa, estrebaria e capela para o espaço público e que recebe diversas atividades no seu interior, atividades performativas, artísticas ou não artísticas. Mesmo agora já 30, creio que é 30 exatamente, 30 de Abril, é o aniversário do Generation e nós também temos uma instalação vídeo de um artista russo, jovem, o Kirill Savchenkov, que apresenta o seu trabalho pela primeira vez em Portugal e nós apresentamos esta instalação vídeo, que na verdade são projeções vídeos na fachada da Casa da Música, no Porto. Temos dois grandes artistas que vão apresentar duas obras apenas no Porto, portanto, e neste caso temos uma performance do Romeo Castellucci, um encenador dramaturgo e artista plástico italiano, é considerado um dos maiores encenadores do mundo, tem um trabalho incrível, muito visual, e apresenta no Mosteiro São Bento da Vitória, que pertence ao Teatro Nacional São João, Júlio César, peças soltas, a partir de Júlio César do Shakespeare, cria uma performance, é de curta duração, tem 40 minutos, 45, é só para 100 espectadores de cada vez, repete-se duas vezes por dia, 29 e 30 de março. É incrível, é com um ator que tem laringectomia, portanto não tem cordas vocais, com atores profissionais, há um cavalo em cena, também no mosteiro, enfim, são elementos e tem própria uma instalação também com que termina essa performance. Depois temos também a estreia mundial, que vai ser no Mosteiro São Bento da Vitória, de uma peça de uma artista cubana, considerada também das maiores artistas, que apresentou o seu trabalho pela primeira vez em Portugal, a Tânia Bruguera, performer e ativista, considera-se que ela é uma artivista, porque há esta fusão destes dois territórios. Ela tem trabalhado em museus, nos museus mais importantes do mundo, MoMA, Guggenheim, Tate, na Bienal de Havana, enfim, ela trabalha muito na relação com a liberdade de expressão, porque ela é de Havana, vive entre Havana e Nova Iorque. Ela trabalha muito nesta fusão entre arte e política, tornando os espectadores cidadãos, sobretudo. E isto tudo para dizer que ela decidiu, propôs-me, fazer a sua primeira peça de teatro. É uma estreia, dupla estreia mundial, não é só a estreia mundial no Porto, porque a peça logo a seguir vai ao Festival Kunsten em Bruxelas, em setembro a Paris, em 2018 a Berlim, mas pronto, a peça estreia mundialmente aqui no Mosteiro São Bento da Vitória, no Porto, 20 e 21 de Abril, e dá uma conferência no dia 18 de Abril na Faculdade de Belas Artes do Porto, aberta também de entrada livre. Depois temos também algumas conversas, quer dizer, temos outras coisas, mas temos conversas, temos festas, de facto temos duas festas no Passos Manuel e vão haver outras duas festas, uma que nós integramos, portanto, três organizações que surgiram, organizações festas noturnas que surgiram nos últimos anos, integramos na nossa programação, temos nomeadamente uma conversa que se chama Queries and Espaços, pensa a música eletrónica com a identidade de género nesta fusão e as práticas artísticas contemporâneas, e por isso convidámos os Grooveball, os Thug Unicorn e os Rabbit Hole para essa conversa nos Maus Hábitos, e depois há umas festas que vão acontecer, precisamente os Grooveball fazem uma festa nos Maus Hábitos, os Thug Unicorn fazem uma festa na GAR, e para além disso, os Rabbit Hole fazem uma festa, por exemplo, em Lisboa. Temos duas festas no Passos Manuel pensadas pelo Nicolai Sarbib, portanto com vários DJs, muitos até de Lisboa, porque faz-se um cruzamento. Depois temos festas em Lisboa com DJs do Porto, portanto cruzamos também e damos a conhecer artistas que não são tão conhecidos, né, em cada cidade. Enfim, temos workshops também a decorrer, há muitas coisas.
Há muitas coisas a acontecer nesta boca. Corrigir, e o João também corrigiu-me. corrigiu-me também neste som. A festa de abertura da Boca no Porto é amanhã, é certo, mas não é no Maus Hábitos, é sim no Passos Manuel. Começa às 11 da manhã, há a Ramsey, também ao Balski e tantas outras coisas a acontecer. Vai ser incrível, mas no Maus Hábitos também há festa a acontecer. Entretanto, agradecer ao João por ter estado connosco e por ter conversado connosco sobre esta Bienal. Toda a programação pode ser consultada no site. Passem por bocabienal.org. Está lá tudo. Entretanto, Sara, tens mais sugestões para nos dar, não tens? Tens sim. Tens sim. Mas, entretanto, olha, deixa-me só interromper-te antes de irmos ao Passos Manuel para anunciares o que tens para nos dizer. Dizer também que temos passatempo. Temos passatempo agora.
Agora?
Temos passatempo agora.
Agora, ok. Se temos agora, Pedro, temos
vamos
agora.
Vamos a isso. Portanto, vamos dizer aos nossos ouvintes o que é que é.
Vamos, espera aí.
Vamos lá.
Espera aí.
Vamos dizer, vão gostar muito. Vão gostar muito.
Ai, vão, vão.
Vão gostar muito.
O Generation apresenta o regresso da Generation Club Night. Depois do sucesso da primeira edição, a música de dança invade o Generation para uma noite de celebração coletiva, com nomes de referência internacional da música eletrónica. The Field, aclamado DJ e produtor sueco e nome maior do techno e ambient, o português Photons, que vê o seu trabalho a tornar-se um culto nas pistas de dança, e consórcio coletivo de DJs bracarenses, fruto de projeto comissariado pelo Generation, farão de Braga o epicentro da melhor música para dançar. A não perder, a 25 de março, na Black Box do Generation. Generation Club Night com The Field, Photons e Consórcio. Bilhetes à venda em generation.bol.pt, locais habituais e Balcão Generation.
Pois é, podem ligar agora para o 253-200-634. Hoje é só para enganar. 253-200-634. Recebem bilhetes para o Generation Club Night, que junta o The Field com Photons e ainda consórcio
o
Terzi, Lucas e Vivax. Vai ser um festão. 253-200-634. Recebem bilhetes
simples,
individuais, e podem ir ao Generation Club Night.
Somos
à pala.
Somos mãos largas. É no próximo dia 25, portanto, de amanhã a 8 dias, sábado, no Generation. E, Sara, nós vamos lá estar também. Claro que sim.
Opa,
claro que sim.
Se os joelhos permitirem. Acho que sim, acho que sim.
Entretanto, olha, temos mais sugestões para dar antes do final, porque já estamos na reta final deste pop-up.
Estamos.
Dizer-te que só antes de tu dizeres o que tens a dizer, lembrar que há novo nome confirmado por Operas de Cora, falo de King Cruel. Ele tem 23 anos. Tem um álbum, mas parece, pelo menos pelo que uns fãs acertam deste rapaz, recente, mas parece que há uns meses tocou música nova e disse também que poderá lançar novo trabalho ainda este ano. Falta saber se será antes de Paredes de Cor e se esse álbum vai ser apresentado então neste incrível festival, que já tem tantos outros nomes incríveis. Enfim, Bad Bad Not Good, Future Islands, Ty Siegel, Foxygen, enfim. Já uma pessoa perde-se neste cartaz.
Este ano está
a
Gerais,
a 90 euros, portanto, meus amigos, apressem-se.
Comprar agora.
Apressem-se.
Entretanto, a dizer que em vez de Maus Hábitos vai ser é o Jean Party Sound System amanhã. O Suadouro Exaltado é o sexto Suadouro Exaltado. Também, amanhã celebra o aniversário do Celavi. Ou melhor, o aniversário foi dia 13 de março, mas celebram este sábado. Eles prometem muita música e surpresas, não faltem. Está assim um pouco envolto em algum secretismo, mas...
O que lhe dá alguma certa piada.
Exato. Portanto, amanhã...
A partir das 11.
Sim. Festa no Celavi. Parabéns. Parabéns, sim. 2 anos de Celavi.
Entretanto, olha, dizer-te que hoje há Sandy Kilpatrick no Teatro Circo. O concerto é às 9h30. Ele que, enfim, conhece muito bem a cidade. Aliás, neste novo álbum tem uma música dedicada à cidade bracarense. Toca a partir então das 9h30. Os bilhetes custam 10 euros, metade para quem tiver o cartão Quadrilátero. Entretanto, amanhã no CCVF temos Martin Zimmermann. É o chamado gênio do novo circo. E passa então com o seu novo espetáculo, o Halo, a partir das 10 da noite, este sábado no CCVF.
Deixamos-vos com música, não é, Pedro?
Sim.
Vamos despedir-nos por hora com os Fleet Foxes, 3rd of May. É o primeiro single a sair de Crack Up, que vai sair no meu dia de anos, 16 de junho.
Eles vêm cá.
E é, portanto, este 3rd of May é, significa o aniversário do Skylar, o guitarrista, e também é como que um hino à amizade entre o Skylar e o Robin Pecknold. Portanto,
bem que podia ser dedicado a mim e a ti.
Olha, e fica, desde já.
Fica o repto.
Fica o repto. Beijinhos, meus caros. Vemo-nos na próxima sexta-feira.
Depois das
à mesma
seis.
Hora. Portanto,
bom fim de semana.
Bom
fica
fim
bem.
De semana.
Second time.
Sete da tarde, uma happy hour. Sobretudo para quem saiu às seis.